E aí, sabe como funciona, né? Treino é treino, jogo é jogo, mas quem não treina, não joga. Então vamos dar uma afiada no machado, claro. Você vai ter que fazer uma quantidade muito maior de questões do que essas que nós vamos ver aqui. Mas a gente vai dar uma analisada para ir pegando aqueles pontos, as pegadinhas, para ir criando casca, para pegando malandragem com as questões e para realmente aí deixar o machado bem afiadinho nesses pontos que são os mais importantes. Mas como eu disse, hein, treine uma quantidade bem grande de questões que faz parte do seu estudo, sempre tomando uma cautela. Porque, por exemplo, aqui, a gente vai fazer questões do que nós acabamos de estudar, 8666. Muita questão, ela mistura com outros pontos, tipo mistura com pregão, tal. Opa, não é o que a gente está vendo agora. Isso aí tem que ser estudado no momento oportuno, na parte própria do edital. Aqui, só 8666. Então, cuidado, que às vezes você pega uma questão, ela parece que não está rolando. Por quê? Porque tem outra coisa junto, tá misturado lá, coisa que não tem nada a ver, inclusive, junto. Então, toma essa cautela aí, beleza? Vamos começar? Vamos, acompanhe a primeira questãozinha comigo na tela, só para a gente pegar as manhas aí. Olha só o que a primeira questão diz, ó. O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quando da escolha de propostas em processo licitatório. Bom, é sempre importante a gente grifar o nome do princípio, tá? Eu gosto muito. Obrigando os julgadores a se ater aos critérios prefixados pela administração pública, o que reduz e delimita a margem de valoração subjetiva no certame. Rapaz, parece que é uma questão violenta, né? Mas não é não. Mas não é não. Ela falou para você do princípio do julgamento objetivo. O que esse princípio fala? Esse princípio do julgamento objetivo, ele determina que a seleção da proposta vencedora será feita mediante critérios objetivos previamente fixados. Ou seja, ela reduz a discricionariedade, porque não ganha licitação aquele, ah, eu gostei mais. Não, não, os critérios estão determinados. Olha, para avaliarmos a proposta vencedora, serão utilizados os seguintes critérios: A, B, C, D. Ele tem a pontuação, ele fala como funciona. E isso diminui a discricionariedade, diminui, igual a banca falou aqui, essa valoração subjetiva. Por quê? A gente não vai ver mais o que ele gosta, o que ele acha legal. É uma coisa mais objetiva, ter aquela pontuação determinada. Questão correta. É exatamente isso que diz o princípio do julgamento objetivo. Então, primeira questãozinha está correta. Legal para a gente dar uma revisada também nesse princípio importante. Muito bem, vamos para dois. Após processo licitatório na modalidade de concorrência, determinada empresa foi contratada para reformar imóvel pertencente à administração pública. Por enfrentar, no entanto, graves problemas financeiros, essa empresa deixou de realizar 30% da obra licitada, o que equivale a uma monta de 250 mil reais. Por isso, a administração pública pretende contratar outra empresa para finalizar a obra remanescente. Palavrinha-chave aqui. Considerando essa situação hipotética, julgo o próximo item. Agora é o 2, ó. A situação narrada caracteriza hipótese de dispensa de licitação para a contratação do remanescente da obra. Caso em que deve ser atendida a ordem de classificação do licitante anterior e devem ser aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor. E aí? Falamos dessa muito bem, inclusive na parte de dispensa. Olha só, imagina que tem três licitantes, tá? Tem o A que falou que faz por 100 mil. No caso, ele falou 250. Eu vou colocar 100 só para ajudar. Esse faz por 102. Esse faz por 103. O A estava cumprindo o contrato. E ele encerrou o contrato. Deu alguma merda? Encerrou o contrato. Beleza. Para contratar, ó, esse aqui é o ponto, ó. O remanescente da obra, tipo, o que faltava. Ele pode, é dispensável, pode contratar quem? O próximo da lista. Mas a pergunta é: ele pode ser contratado nesse valor ou nesse valor? Ele vai ser contratado no valor oferecido pelo vencedor, se ele quiser. Se ele quiser. Questão correta, questão muito boa. Trabalhou bem trabalhadinho essa hipótese de licitação dispensável, que está lá no artigo 24. Trabalhou bem trabalhadinho mesmo, que é para aí o remanescente da obra. Tipo, o que faltava da obra, ele vai lá e pode contratar diretamente. Muito legal essa questão. Vamos agora para a questão número 3. As fundações públicas não são sujeitas aos procedimentos licitatórios comuns aos demais entes da administração pública. Ah, não é? Tipo, a fundação pública não está sujeita à licitação, ela vai lá, contrata direto, é a festa do Oba-Oba, é a casa da mãe Joana? Claro que está errado. Ela está sujeita? Sim. Lógico que isso está errado. É claro que elas estão sujeitas. Todos os entes da administração pública estão sujeitas àquela regra geral que é o dever de licitar. Está na própria Constituição Federal, inclusive. Não só na 8666. Então, aquele dever geral de licitar abrange, sim, inclusive, as fundações públicas. Contratação direta são exceções. Desta maneira, olha só, questãozinha errada, porque ela falou que não. Beleza? Beleza. Vamos para 4. Para a promoção de atividades de natureza artística, técnica ou científica, a modalidade licitatória apropriada é o convite. Nossa, essa tá dada. Essa aqui a banca tá dando a questão. Olha só, atividades de natureza artística, técnica ou científica. Quando a administração pública quer fazer a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico, ela usa o convite? Não! É o concurso que é utilizado e não o convite. Questão dada. Questão dada, só para não zerar mesmo. Questão dada. Beleza? Pode ir para a próxima, que essa aqui foi grátis, essa nem conta. 5. A contratação direta por notória especialização é caso especial de inexigibilidade de licitação? Sim, querido professor, é caso de inexigibilidade. Questão correta, grátis também, para quem se ligou nas manhas, né? Licitação inexigível é o que mesmo? É quando nós temos uma competição inviável. Nesse caso, a gente aplica em 3 hipóteses, lembra? Fornecedor exclusivo, não pode preferência por marca. Profissional de notória especialização, não pode para serviços de publicidade e divulgação. E também para artista consagrado. Artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, também é licitação inexigível. Então aqui se enquadra sim no artigo 25, beleza? Beleza, essa também foi bem tranquila para quem fez a decorebinha, o dever de casa bonitinho. A próxima. Um órgão público pretende realizar processo licitatório para a construção de um posto de saúde comunitário orçado em R$350 mil. O prazo de execução da obra será de 13 meses. Tá bom, parou aqui, né? Tendo como referência esse caso hipotético, julgue o item a seguir, considerando a legislação aplicável à contratação de obras e serviços de engenharia. Aí a questão 6 diz: a modalidade licitatória convite poderá ser usada nesse certame licitatório. Ó, chegou na prova e deu dúvida quanto a valores, não bobeia. Faz a tabelinha. Lembra que nós temos duas tabelinhas, uma mais alta, uma mais cara. Essa primeira é até 330 mil, até 3 milhões e 300. Aqui até 176 mil, aqui até 1 milhão 430 mil. Lembra, ó. A gente tem aqui o convite, a tomada e a concorrência. Aí aquela regrinha, regra do peitinho, quem pode o mais pode o menos. Aqui no caso do convite, também cabe a tomada e também cabe a concorrência. Aqui nesse caso, a tomada é mais indicada, mas também cabe a concorrência. Lembra aquela regrinha, que embaixo é o mesmo valor? Uhum. Mexeu com pedreiro, fica mais caro. Então a faixa de valores mais cara é para obras e serviços de engenharia. Bem rapidão, que é só para relembrar mesmo. Aqui embaixo é para compras e demais serviços, serviços que não sejam de engenharia. Rapidinho, você faz a tabela no canto e resolve. Agora olha só, a questão falou aí que era de 350 mil, mas era o que, tá, de 350 mil? Ah, uma obra. Ele vai fazer a construção de um posto de saúde. Isso aqui é uma obra. Obra tá aqui, ó. Uma obra de 350 mil, tá onde? Tá aqui. Tá aqui nesse ponto. Pode convite? Não, não pode convite. Não pode convite, não. O que poderia, nesse caso, é a tomada de preços ou mesmo a concorrência, porque ele ultrapassa o valor do convite. O convite seria até 330 mil. E aqui, ele colocou um de 350. Beleza? De boas? Essa foi bem tranquila. Essa foi bem tranquila. Cuidado que às vezes a banca pode jogar uns valores um pouco mais quebrados, sabe? Que às vezes confunde a de cima com a de baixo. Então fique bem atento na regrinha de valores, porque, ó, cai em prova, hein? Cai em prova. Muito bem, então essa questãozinha aqui está errada. A C está errada, por quê? Porque não pode convite. Aqui poderia a tomada ou mesmo a concorrência. 7. Configure hipótese de dispensa de licitação a contratação de qualquer profissional do setor artístico diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo, desde que o profissional seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Essa aqui também é uma questão bem juninho. Para quem está estudando, uma questão dessa é imperdível, pois artista consagrado não é dispensa, é o quê? Inexigibilidade de licitação. Então, para você que está estudando com a gente aqui, você que é coruja e está firme e forte, é um absurdo perder uma questão dessa. Se você perder uma questão dessa, revisa a aula 7 vezes para não acontecer de novo. Por quê? Porque esse é um dos pontos mais comuns em prova. Você não pode perder uma questão dessa. Porque quando a gente fala, de novo, ó, lembra dos 3 casos de inexigibilidade? Fornecedor exclusivo, marca não. Profissional de tua especialização, publicidade e divulgação, não. E artista consagrado, esses 3 casos é inexigível e não dispensa, não dispensável. Portanto, questão errada, vamos para a próxima. No processo licitatório, é vedado que se estabeleça margem de preferência por produto ou serviço, em respeito ao princípio constitucional da isonomia, igualdade de todos os participantes. Olha só, ele falou que não pode ter margem de preferência, falou que é vedado, ó, que é vedado. E isso é verdade? Não, isso é mentira. A gente sabe que pode ser feita uma margem de preferência, são exceções. Então esse princípio aqui da isonomia, ele não é um princípio absoluto. Esse princípio, ele comporta algumas exceções que estão previstas na própria Lei 8666. Na própria 8666, nós temos essas exceções. Por exemplo, ó, a regra é a isonomia. Tratar os licitantes sem privilégios, sem discriminações, essa é a regra. Mas tem exceções. Primeiro, desempate. Como que a gente desempata? Qual que é o critério para desempate? Primeiro critério, produzidos no Brasil. Segundo, empresas brasileiras. Terceiro, invista no Brasil. Quarto, acessibilidade. E o quinto e último, que é o sorteio. Então, é um tratamento diferenciado. Segundo tratamento diferenciado, aqui, ó, margem de preferência. Pode ser feita uma margem de preferência estabelecida pelo Poder Executivo Federal de até 25%. Então, pode. Tem outra exceção. Microempresa e empresa de pequeno porte terão tratamentos diferenciados e favorecidos na forma da lei. Então, há várias situações que excepcionam a isonomia. Portanto, questão errada. Não é vedado, não. A própria lei contempla essa possibilidade. Beleza? Tranquilo? Então, tá. Então, vamos para a próxima. Em caso de guerra ou de grave perturbação da ordem, é inexigível a licitação. Aí, de novo, questão juninho. Não pode perder uma dessa. É que tudo questão recente, não é questão do arco da velha, não. São questões recentes. Cuidado, ó. Não é inexigível. Nesse caso, ela é o quê? Dispensável. Ela não é inexigível, ela é dispensável. É só você seguir aquela regrinha que tu brilha em prova. Você decora as 3 hipóteses de inexigível. Fornecedor exclusivo, notório especialização, artista consagrado. Se não foi nenhuma dessas 3 e a banca não falar em competição inviável, inexigível não é. Pode ser que seja dispensável. E nesse caso, a banca ainda perguntou uma das hipóteses mais comuns em prova de licitação dispensável. Então, fique bem de olho aí, hein? Questãozinha errada, vamos para a próxima. Em regra, as provas de regularidade de fiscal e trabalhista dos participantes nos processos licitatórios são apresentadas na fase de habilitação. Sim, essa é a regra. Ele apresenta aqui na fase de habilitação a prova de regularidade fiscal, trabalhista, qualificação técnica, habilitação jurídica. É aquela questão bobinha, a gente fica meio desconfiado e acha que deve ter alguma pegadinha. Não, coisa boba. Pode até passar para a próxima. Vamos já para 11, ó. Dado o princípio da competitividade, é vedada, falou então que é vedada, que é proibida em licitações a exigência de qualificação técnica. O quê? Não pode exigir qualificação técnica na licitação? Então o cara quer fazer um prédio. E olha, você não pode ter qualificação técnica, hein? Eu nem sei quem é você, eu não sei se você entende disso, mas tamo junto. Não, cara, é uma coisa que deve ser exigida. A qualificação técnica, ela é exigida naquilo que a licitação determina, naquilo que é necessário para a licitação. Não pode também ser feita uma exigência abusiva, uma exigência impertinente, desnecessária, que limita a competição. Isso não pode. Agora, uma qualificação técnica para a pessoa provar que ela tem realmente aptidão para fazer aquilo, que ela tem conhecimentos técnicos, que ela tem uma empresa, funcionários, pessoas especializadas, isso aí é sim algo que está na habilitação. Questão errada, não é vedado não. Questão errada. Bora para 12. A administração pública divulgará o edital para licitação de um serviço de engenharia. Beleza. O valor orçado no projeto básico é de R$1 milhão. Falou que é engenharia, falou que o valor é de R$1 milhão. O regime de execução será empreitada por preço global. A concorrência será a modalidade de licitação. E o tipo de licitação será o menor preço. Ele é 45 dias o prazo previsto entre a divulgação do edital e a última data para recebimento das propostas. Tá, ele falou que então tem um prazinho ali de 45 dias. Considerando essas informações, julgue o item seguinte, segundo o que determina a 8666 e suas alterações. 12. O prazo de 45 dias para recebimento de propostas é aceitável, pois supera o prazo mínimo exigido pela legislação vigente no caso de concorrência do tipo menor preço. E aí, vamos lembrar de novo a regra dele, do gaguinho resfriado? Vamos lá, ó, deixa eu colocar aqui só para te mostrar, a gente já volta nela. Olha só, como que é a regra do gaguinho resfriado para você responder esse tipo de questão, jamais perder ela? Qual que é o maior prazo mesmo? Ah, 45, então 45, faz o que agora? Desce de 15 em 15. 45, 30, um pouquinho mais para baixo só. 45, 30, 15. Não vai ter zero, né? Então, o último é de 5. Mas como 5 é um prazo menorzinho, aqui nós temos 5 dias úteis. Aí a regra do gaguinho resfriado, lembra? Para cada prazo desse, salvo o último, duas hipóteses. Como que é a regra do gaguinho resfriado? Ele fala assim, ó, se tomou leilão e ele espirra, convite. Aí ele espirra. Então, se tomou... Tomou o leilão? Convite. Aí ele espirra, o último é o convite. Lembra o seguinte, tá? Ele vai gaguejando, ele vai pegando no tranco. Ele gaguejou 3 vezes, depois gaguejou 2, na última foi. Agora a gente preenche esse negócio. Ó, aqui é o concurso. Aqui é a concorrência. Aqui é a concorrência também. Aqui é a tomada. Aqui é a tomada. Beleza. A questão falou que era a concorrência, não era? Era. Mas espera aí. Quando a gente fala de concorrência, quem é que está sempre por cima na vida? Ah, sempre está por cima na vida? Aquele que tem a melhor técnica. Então, a melhor técnica está sempre em cima. Ó, aqui, esse aqui é o técnica. Técnica mais preço, ou também poderíamos colocar aqui empreitado integral. Esse aqui de baixo é os demais casos, ou seja, é o menor preço. Então, a questão falou que foi uma concorrência do tipo menor preço. A concorrência do tipo menor preço. Qual que é o prazo? 30 dias. Lembrou? Lembrei, professor. Então tá. Tudo que a gente viu na aula passada, tudo que a gente conversou já para fazer a contagem. Agora a gente volta aqui e olha que a questão disse, ó. Quer ver? Ó, vou até apagar tudo de novo para você procurar. Ó. Ela falou que foi uma concorrência do tipo menor preço. Nesse caso, qual que é o prazo? 30 dias. Aí ela disse que foi adotado um prazo de 45 dias. Olha agora a questão, ó, a 12. O prazo de 45 dias para recebimento de propostas é aceitável, pois supera o prazo mínimo exigido pela licitação. Verdade? O prazo de 45 dias é aceitável. Por quê? Porque a lei exige no mínimo 30. No mínimo 30. E como ele colocou 45, o prazo está correto. Então a questãozinha 12 está correta. Beleza? Beleza. Então, ó, viu que teve um pouquinho mais de trabalho nessa, né? Mas dá para fazer. Faz até sem dar, não é? Não tem segredo. Só lembra da regra do gaguinho aí e lenha. Então, tá bom. Correta essa questão. Vamos para a próxima. Ó, aqui o enunciado é o mesmo. Eu coloquei ele para você analisar, mas o enunciado é o mesmo. Portanto, nós vamos direto aqui para a questão 13, tá? Porque o corpo dela é o mesmo. Sempre que houver republicação do edital por motivo de alteração que afete a formulação de propostas, então nós tivemos uma republicação do edital porque foi alterada as propostas, será necessária a reabertura do prazo para recebimento das propostas. Ó, ele falou que foi alterado, beleza? Aí ele falou que o edital foi republicado. Nesse caso, é necessária a reabertura do prazo para o recebimento das propostas, devendo o prazo definitivo ser contado a partir da última publicação do edital. E aí, tá certo ou tá errado? O que que a gente viu? Pode fazer alteração no edital? Pode, claro que pode. Ah, mas essas alterações devem ser publicadas da mesma forma que o original, beleza? Beleza. E tem que fazer a reabertura? Sim, tem que reabrir o prazo para apresentar propostas. Salvo se inequivocadamente, tipo, não tem dúvida de que isso não afeta a formulação das propostas. Então, como regra, é obrigatório, sim, reabrir o prazo. Questão correta. Muito bem, questão correta. Ah, mais um detalhe. Ó, o prazo conta a partir de quando? Da última publicação. É da última publicação que começa a contar aquele prazo de novo. Correto, questão muito boa e que fazia dar uma bela de uma matutada para responder. Mas nada de outro mundo. Beleza. Bora para 14. No caso de merenda escolar, para determinada escola municipal, enquanto o processo licitatório para aquisição de hortifrutigranjeiros estiver em andamento, será permitida a compra de verduras com dispensa de licitação diretamente com base no preço do dia. Olha só o que aconteceu aqui. Deixa eu te dar um exemplozinho. Ó. Imagina o seguinte. Imagina que tinha aí uma empresa que estava fornecendo merenda para a garotada na escola. E essa empresa quebrou, sumiu, fez merda, acabou. Não tem mais essa empresa. Aí, eles vão fazer o quê? Uma licitação. Eles vão fazer uma licitação para comprar merenda, para uma empresa fornecer merenda. Só que tem um detalhe. A licitação não acontece do dia para a noite. Ela tem prazos. Então, ó, entre a licitação, todos os trâmites, ser celebrado o contrato e começar a prestar aquele serviço, o que que as crianças vão comer nesse período aqui, ó? Eles vão comer o quê nesse período? Eles vão ficar de pé no sol fazendo a fotossíntese? Não. Durante esse período, nós temos um caso de licitação dispensável. cuidado, que vai ter uma licitação para o contrato aí, né, regularmente. Mas nesse período aí que eu marquei em azul, durante então o procedimento licitatório, ele pode sim comprar esses gêneros, né, comprar verdura. Coitado das crianças, vão comprar as coisas mais da hora, vai comprar verdura, mas tá bom, azar o deles. Nesse caso aí, nesse período, ele contrata direto. Tipo assim, pô, como que a gente vai fazer para dar de comer para essa garotada aí? Porque não tem ninguém fornecendo. Enquanto está transcorrendo a licitação, ele vai comprando ali, pagando o preço do dia, até passar a licitação, celebrar o contrato e vir o novo prestador. Beleza? Questão correta, está lá no artigo 24, é também um caso de licitação dispensável. Vamos ver se ele fala. Ó, merenda escolar, enquanto o processo licitatório estiver em andamento, será permitida com dispensa de licitação. Correto, correto. Muito bem, questãozinha da hora. Bora para a próxima. Considere que, em um processo licitatório na modalidade tomada de preços, nenhuma empresa tenha apresentado proposta. Nesse caso, o licitante poderá ampliar a modalidade licitatória, combinando a tomada de preços como convite, desde que respeite o número mínimo de 3 convidados. Qual é o nome disso? O nome disso é gambiarra. Como assim vai ficar combinando as modalidades? Rola gambiarra? Pode fazer gambiarra? Claro que não. Não pode fazer combinação. Fê, não deu certo a tomada? Paciência. Vamos ver se é caso de licitação deserta, se ele vai fazer de novo ou não, ou se vai ter que fazer uma nova licitação. Agora, essa parada aí de combinar... Não. Lei veda. A lei fala que é vedada a combinação de modalidades. Questão errada. Questão errada. Belezeira? Belezeira. Vamos para mais uma. 16. Concorrência e tomada de preços são modalidades de licitação que garantem a universalidade de acesso, pois delas podem participar quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. E aí? Lembra aquele resuminho que a gente fez de quem pode participar? E de qual que é o momento final que a pessoa ingressa? Lembra? Que a gente viu concorrência, tomada, convite, qual que é tipo assim o prazo final para a pessoa ingressar? Então, vamos relembrar? Vem cá. Ó, a gente tem aqui a concorrência. Opa! A gente tem aqui a concorrência. Fazer bem rapidinho só para colocar aqui, ó, a tomada e o convite. Lembra da regrinha? A concorrência tem que comprovar que preenche os requisitos até a fase, esse é o esquisito, né? Inicial de habilitação preliminar. Na tomada, ele tem até o terceiro dia anterior. E no convite até 24 horas antes. Olha que moleza, ó. Você lembra dessa regra aqui? O T de tomada é o T de terceiro dia anterior. Convite com 24 horas de antecedência. Lembra dessa regrinha que nós vimos? Lembro, querido professor. Então tá, ó. Olha o que a banca falou. Concorrência e tomada de preços são modalidades de licitação que garantem a universalidade de acesso, pois delas podem participar quaisquer interessados que... Agora olha só o que a banca disse aqui, ó. Quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar. Epa! Essa parada aí serve para concorrência. Para tomada, não. O T de tomada é o T de terceiro dia anterior. Questão errada, porque aqui ela narrou algo que serve para a concorrência e não para a tomada. E não para a tomada. O T de tomada é o T de terceiro dia anterior. Então, essa regrinha que a banca colocou, ela serve para a concorrência. Para a tomada, não. Para a tomada, ele tem que preencher os requisitos do cadastro, é para cadastrado, ou para quem preenche o requisito do cadastro até o terceiro dia anterior. Questão errada. Pegadinha maliciosa. Fica de olho, hein? Sempre grifa o nome das modalidades para não cair nas pegadinhas maldosas da banca. Beleza? Beleza, vamos para 17. Em licitação, proposta mais vantajosa não significa simplesmente aquela que apresente o menor preço, mas a que atrele também melhor qualidade, de acordo com o edital. Correto, falamos pra caramba disso aqui. A gente falou dessa parte também, quando nós tratamos dos objetivos da licitação. Você lembra dos objetivos da licitação quais são? Nós temos três ali na 8666. Isonomia, proposta mais vantajosa e desenvolvimento nacional sustentável. A proposta mais vantajosa não é necessariamente de valor mais baixo. Algumas vezes nós levamos outros critérios em consideração. Questão perfeita, está corretíssima, show de bola. Vamos para a 18 agora, que essa também foi bem tranquila, hein? Vamos para a 18, ó. Considerando que determinado órgão público, visando aumentar sua eficiência na prestação de serviços, pretende contratar empresa particular especializada para capacitar seus servidores. Julgue o item a seguir com base nas disposições da legislação que regula a contratação de serviços da administração pública. A empresa poderá ser contratada por dispensa de licitação se a capacitação custar entre R$ 18 e R$ 25 mil. Vamos lá, lembra a tabelinha de valores? Essa tabelinha aqui salva vidas, hein? Muitas vezes ela salva aí vidas, ó. Qual que é o valor que nós temos? 330 mil, ou tipo mais pra cá, peraí, que aí fiz um negócio desse tamanho e já fiz errado. Ó, até 330 mil, até 3 milhões e 300, até 176 mil, até 1 milhão 430 mil, lembra? Aqui, ó, é para obras e serviços de engenharia, e aqui embaixo para compras e demais serviços. Fazer bem na porqueirice mesmo, só para relembrar. Aí tem uma regrinha que nós vimos que diz o seguinte, que até 10% do valor do convite, até 10% do valor do convite, ela é dispensável. E nesse caso, ele quer contratar uma empresa para prestar um serviço, ó, não é engenharia, tá aqui, né? Não é engenharia. Então, seria dispensável se fosse até R$ 17.600. Até R$ 17.600 seria dispensável. E mesmo o valor mínimo que a banca falou, já extrapola. Já extrapola. Se ligou aqui como funciona? Beleza. Portanto, questão errada. Não está falando de obra. Está vendo que era importante você ver que não era obra e não era serviço de engenharia? Que tinha realmente que lembrar aqui, ó, que era serviços em geral, se você confundisse a linha de cima com a linha de baixo, ia dar ruim. Ia dar ruim. Mas nesse caso, nós vimos que está na de baixo, até 10%, até 17.600, portanto, questão errada. Beleza? Beleza. Vamos para a próxima. A mesma coisa, tá? O mesmo enunciado, a banca falou aqui. Eles querem contratar a empresa lá, tal. 19. Se o serviço for de natureza singular e a empresa possuir notória especialização, a contratação poderá ocorrer por inexigibilidade de licitação. Isso é verdade? Sim, empresa que preste um serviço de natureza singular de notória especialização é licitação inexigível. Questão correta. Essa é tão fácil que a gente desconfia. Acho que tem uma pegadinha. A gente acha que tem uma pegadinha porque está tão de boa que a gente fala, não pode ser, tem alguma mãe aqui? Não, ela só pegou aquela hipótese da floreada, falou assim, ai, tal, ela só deu uma frescada na questão, mas ela pegou profissional de notória especialização que preste um serviço de natureza singular, lista só inexigível, artigo 25 da lei, questão correta, vamos para mais uma. 20. É vedada. A realização de licitação para aquisição de bens destinados ao combate de calamidades públicas. Ó, nesse caso aí, você não pode licitar, hein? Tá proibido. Não, cara. Não é vedada. Ela não é proibida. Ela é dispensável. E quando for uma questão, uma licitação dispensável, ele licita se quiser. Então, nesse caso, a administração pública pode optar entre licitar ou não. Então, não é vedada. É possível. Ela que escolhe. Nesse caso, ela escolhe se ela vai licitar ou se ela contrata direto. Mas proibido não é. Portanto, questão errada. Maravilha? Maravilha. Agora vamos treinar um pouquinho questões de múltipla escolha. Vem comigo. A Lei 8666 de 93 estabelece que igualdade de condições como critério de desempate em licitações, critérios de desempate, será assegurada preferência sucessivamente. Epa, como ele disse sucessivamente, você precisa colocar na ordem que está na lei. Lembra qual que é a ordem que nós vimos na lei? Para critério de desempate? Produzidos no Brasil, empresa brasileira, invista no Brasil, acessibilidade e sorteio. Legal? Vamos analisar então. Olha o item 1. Tempo de atuação da empresa no mercado brasileiro. Quê? Ela inventou isso aqui não existe. Histórico de produtos comercializados pela empresa no mercado brasileiro. Tá meio zoado esse, né, professor? Porque histórico de produtos comercializados, tipo, é produzido, né? Mas não tá assim na lei. Isso aqui também tá feio. 3. Empresa nacional ou multinacional respectivo capital? Não. Isso aqui não. Isso aqui tem nada a ver também, não. 4. Produzidos no Brasil. Bonito, já achamos. Esse é o primeiro. Produzidos por empresas brasileiras. Coisa linda. É o segundo. 6. Produzidos por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia do país. Bonito, esse é o terceiro. 4, 5, 6. Está correto apenas o que consta em alternativa E. Opa, peraí, aí não. Calma lá. Ó, a gente tem que pôr na ordem. Ah, tá certo, tá na ordem, eu que sou burro mesmo. 4, 5, 6, está aqui, ó. E de estratégia, ó. 4, 5 e 6. Pô, mas vamos combinar? Que se tu tivesse visto só o primeiro, você já matava a questão, né? Porque só tem 4 aqui. O 4 foi o mais fácil verificar. Questão dada. Então, alternativa E de estratégia, beleza? Os outros casos não são utilizados como critério de desempate, beleza? Então, tá. Vamos lá. Essa foi dada, hein? Essa aqui foi bem de boa. Era só um pequeno detalhezinho. Tu desenrolava legal ela. Vamos para a próxima, vamos lá para a seguinte agora. Bora lá para a questão Zitia 22. Quanta dispensa e inexigibilidade de licitação? Alternativa A. Em geral, nas hipóteses de dispensa, há possibilidade de competição. E nas de inexigibilidade, não. Mas olha, tá certo. Na dispensa de licitação, tem competição? Tem, mas a lei permite a contratação direta, é dispensável. E na inexigibilidade de licitação, tem competição? Não. Não, por quê? Porque na inexigibilidade a competição é inviável, já matamos. É alternativa A, mas vamos confirmar lendo as restantes. B, não há distinção entre ambas. Aí a pessoa tem que ser agredida. Aí a violência é a única resposta. Por quê? Porque ela não estudou. Ela não estudou a licitação. Falar que, dispensa, inexigibilidade, a mesma coisa, não. Aí foge das capacidades didáticas. Aí a violência é a única resposta. Por que não, né? Claro que tem distinção, pô. A gente viu. Da onde? Alternativa C. A dispensa é espécie de inexigibilidade. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A inexigibilidade é uma situação, a dispensa é outra. D, a inexigibilidade é a espécie da dispensa. Ah, também não, né? Não vamos fazer força. E, não existem, porque a licitação será sempre exigível. Ah, sim. Aquele artigo 25, artigo 24, que quase morreu analisando lá, eu inventei tudo. Pensa na criatividade que eu tenho, hein? Inventei 35 incisos só para te ludibriar. Mas, velho, que jeito! Olha, é uma questão que a pessoa que deu uma papirada meia boca mata, é que a alternativa A, se você, sabe, você ficava meio na dúvida, mas por eliminação, que isso, mano? Pode marcar como correto aí. Bora para a próxima questãozinha. 23. A Lei 8666 de 93, em respectivas alterações, especifica as regras para licitações e contratos. Em termos gerais, subordinam-se ao regime desta lei somente, vamos começar de baixo para cima. Por quê? Porque eu quero aula minha, eu que mando me obedece. Vai, porque sim, não me atrapalha minha aula. Alternativa E, os órgãos de ação direta, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, as demais entidades controladas diretamente pela União, Estado, município. Não, está faltando gente, está faltando autarquia, está faltando fundação pública, está faltando subsidiária. A D, os órgãos, administração direta, autarquia, empresa pública. Ah, está faltando um monte de gente. Está faltando um monte. C, as fundações públicas, os fundos especiais e entidades diretamente controladas. Está faltando um monte de gente, bicho. Cadê autarquia? Cadê EP? Cadê SEM? A B, os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, empresas de caráter público. Está faltando subsidiária, está faltando controlada, está faltando fundo especial. Olha, que coincidência! É alternativa ao gabarito, que coincidência que eu comecei de baixo. Olha, os órgãos da administração direta, fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, DF e municípios. Nesse caso, a banca veio aqui trabalhando a literalidade da 8666. Ô Thales, calma lá. Tem um negócio aqui, peraí. Vou até marcar. Olha o que ela falou. Empresa pública? Sociedade de economia mista? Mas elas não são regidas por lei própria? Não tem a lei 13.303 que é... Tem, mas olha o enunciado. Lei 8666. E nós falamos sobre isso. Lá na lei 8666, ela rege também EPI 100 de forma subsidiária, mas rege. E na 8666, sequer existe essa observação que eu falei. Dá uma lida para você ver. Está até hoje lá falando EPI 100. Então, a gente, nesses casos, questão recente, tá? Questão velha, não. Questão recente. A gente vai na literalidade da lei. Vai fazer o quê? Como ela falou somente, você vai na mais completa. Então, é uma questão meio zicada, né? Que a gente fica meio... Então, você vai na mais completa. Por quê? Porque quanto mais ele coloca aqui, beleza, o que você poderia ir eliminando, que não foi o caso e nenhuma alternativa? Ah, se ela falasse assim, particulares, tal, aí você ia eliminando. Mas foi uma questão também bobona. Alternativa A, bora para a próxima, bora para a questãozinha 24. De acordo com as disposições da Lei 8666, a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados. A. Pode ser dispensada a critério da autoridade competente, desde que o valor estimado do objeto não ultrapasse R$ 650 mil e se trate de empresa ou profissional certificado por entidade independente. O louco, hein, professor? Tá meio zoado essa, né? Eu olhei assim, eu não achei muito bonito. Faz o seguinte, primeira dica. Esse valor aí tá por fora. Nem tem mais esse valor. Esse é valor antigo. Esse valor já tá por fora. Já tá por fora já. E primeiro, né? Dispensada. Dispensada. O que a gente tinha visto mesmo? Ah, a licitação dispensada é para alienações. Então vamos lá, ó. Alienações. Veja bem, ele quer contratar o serviço técnico especializado. Alternativa A falou dispensada, não dispensável, hein? Falou dispensada. E a dispensada é utilizada para alienações. É o artigo 17. É quando ela quer vender alguma coisa. Então já está fora aí a alternativa A. B. É sempre. Essa palavrinha tem que tomar cuidado com ela, ó. É sempre inexigível, em face da natureza intelectual do objeto. Realmente, ó, serviço técnico especializado é um caso de licitação inexigível, tá? Vedada a sua realização sob qualquer modalidade, salvo melhor técnica, admitido quando viável o estabelecimento de metodologia de execução passível de pontuação. Veja bem, às vezes o caso esteve na dúvida dessa. Mas esse sempre está errado. Por quê, Thales? Quando a gente vai contratar um serviço técnico especializado, um profissional de notória especialização, que preste uma atividade singular, realmente é licitação inexigível. Mas não pode para publicidade e propaganda. Então, esse sempre já zicou a questão. Esse sempre já zicou a questão. Esse sempre é a alternativa, na verdade. Vamos lá. Vamos para a alternativa C. É inexigível apenas para serviços de publicidade e propaganda. Não, cara. Justamente publicidade e propaganda é que não pode inexigibilidade. Justamente para publicidade e propaganda é que não tem inexigibilidade, beleza? Beleza. Então já está errado a C, né? Vamos para as próximas alternativas. Olha a D. Somente é dispensada quando se tratar de projeto. Já está errado. Por quê? Dispensada não é. Dispensada é para alienar. A gente já tinha eliminado pelo mesmo motivo na alternativa A. Olha a alternativa E. Afigura-se inexigível. Beleza? É inexigível. Apenas quando verificada a inviabilidade de competição. Em face da singularidade do objeto e desde que comprovada a notória especialização da empresa ou profissional contratado. Muito bem. Alternativa E, estratégia. Ela é inexigível nesses casos. Ela não falou igual a outra, que é sempre inexigível. Então, a gente conseguiu fazer a eliminação dessa aí também. Beleza? Reparou que a questão de múltipla escolha ela é um pouco mais trabalhosa? Claro. É como se fosse, tipo, 5 questões em uma de certo e errado. Por isso que ela é mais trabalhosa. Tem que ver uma aqui, outra lá. Vai eliminando. Vai devagarzinho. Cuidado com os detalhes. Eliminou uma, já era. Vai para outra. Vai comparando elas em algumas situações e aos pouquinhos chega lá. Mas muito bem, vamos fazer aqui mais uma. Ó, vem comigo agora a questãozinha 25. Olha o que ela diz. Nos termos da Lei Federal 8666 de 93, é alternativa A, inexigível a licitação para a contratação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal de natureza singular e com empresa de notória especialização. É inexigível? É. Pode marcar alternativa A. Está correto. Mas, para garantir, vamos achar o erro das outras. Vamos eliminar as outras também. B. Dispensável. Ó. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só podem ser fornecidos por produtor e empresa representante comercial exclusivo, não é dispensável. Fornecedor exclusivo é inexigível. C. Dispensável a licitação. Falou que é dispensável, né? Vamos ver. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública, até aqui tá legal, hein? Que tenha sido criado para esse fim específico, a qualquer tempo, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. E aí? Ela está errada. Encontra o erro para mim aí na alternativa C, ela está errada. Qual que é o erro? Tem um erro só. Só há um erro nela. Qual que é o erro? Procura aí. Matuta um pouquinho. É isso aqui, né, ó. A qualquer tempo. Não é a qualquer tempo, não. É quando ela foi criada. A gente viu que é quando ela foi criada antes da lei 8666 de 93. É apenas para aquelas que foram criadas antes da lei 8666. Beleza? Esse em qualquer tempo aí. Você vê, rapaz. Que examinador, como ele é ruim, né? Ele tem algum contrato com coisa ruim, com tinhoso, não é possível. Olha como é malvado, ele vai lá, copia, ele vai e troca. Tem que ler. Você faz a leitura várias e várias vezes, isso aqui vai ficando automático. Claro, né? A gente foi destacando esses pontos, mas você viu? Então, vamos lá. Vou analisar as outras alternativas para eliminar também, ó. Olha a alternativa D agora. Inexigível, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento. Mentira, essa aqui a gente sabe que não é, é dispensável, nesse caso não é inexigível, é dispensável, inexigível só naquelas hipóteses que havíamos conversado anteriormente. Alternativa E, dispensável a licitação para contratação de instituição brasileira incumbida, regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição com fins lucrativos dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ética profissional. Beleza, alternativa E, tem um erro. Encontre ele, um erro só. Acha ele para mim aí. 5 segundinhos. E aí? Lê ela, tem um erro só. Vai lá, vou nem tirar da tela para você ler para mim. Tem um erro nela. A gente viu que A é o gabarito. Qual que é o erro? O erro é uma palavrinha. Não é com fins lucrativos, é sem fins lucrativos. Não pode ser. É, pode ser e é. Pode ser e é. Então, cuidado que não é com. A lei fala que é sem fins lucrativos. Errada. Então, dessa forma, realmente o nosso gabarito aqui, ó, era alternativa A, é caso de inexigível. Você vê, rapaz, que sacanagem. Faz parte. Faz parte. Regras do jogo são essas. Nós não definimos as regras do jogo, nós apenas jogamos conforme elas estão lá. Por isso que eu falei para você que é importante a leitura do artigo 24, do artigo 25, para poder desenrolar isso aqui. Se não chega em prova, você fala, isso é muito familiar. É, mas aquela palavrinha, aquele item, então é algo que você tem uma chance enorme de mais hora, menos hora, trombar na sua vida de concurseiro. 8666 é matéria padrão. 24, 25, a gente bateu bem, é algo padrão. Então, não se engane, não fique só no resuminho, hein? Porque eu te ajudei a fazer o resumo e eu tô falando que só o resumo não vai salvar a tua vida. O resumo, ele vai te ajudar a memorizar, a entender, a decorar, a revisar. Agora, você vai fazer isso aqui, ó. Ó, ó, bundinha na cadeira, papiro. Sem isso aí, não existe aprovação, tá? Não vou mentir para você, não. Não tô aqui para mentir para você. Sem o papiro, sem o estudo individual, você, seu material, ler a lei e tal, não dá certo não. Então não tenha preguiça, coloque a bundinha na cadeira, pague o preço que uma hora esse preço vai valer a pena. Valeu? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E eu sei, né, que a 8666, né? Mas foi. E em breve ela vai ir cada vez mais fácil e já já é uma questãozinha ou questõezinhas bem pesadas que na sua prova vão fazer toda a diferença na aprovação. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula. Tamo junto. Até mais. E bora ler a lei, hein? Bora lá, bunda na cadeira e valeu o artigo 24. Até mais.